realidade. Com 117 votos a favor, 4 abstenções e 80 votos contra da UNITA, o governo angolano passou um orçamento que deixa mais uma vez a desejar, segundo analistas políticos e especialistas económicos. Além disso, outra polémica se juntou à festa, com a aprovação de viaturas de luxo para o Conselho Económico Social do Presidente da República. Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Muito boa tarde, este é o África Agora desta sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. Nesta edição do África Agora, falamos sobre o Orçamento Geral do Estado de Angola e corrupção com Cláudio Silva, analista político. Cláudio Silva, muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos já tocar na ferida, Cláudio. Os parlamentares angolanos aprovaram na segunda-feira, dia 16, na Generalidade, o Orçamento Geral do Estado para 2023 de aproximadamente 37 mil milhões de dólares, com as áreas consideradas prioritárias, como a saúde e a educação, a terem uma fatia de apenas um dígito percentual, 6,7% e 7,75%, respectivamente. Como é que olhas para este OGE?
Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui com os nossos ouvintes no Voice of America. Infelizmente, ao longo dos anos, parece-me que o partido que governa Angola, o MPLA, ainda não introduziu a ideia fundamental que o setor social é o mais importante para o país neste momento. Nas últimas duas décadas tivemos orçamentos de Estado que priorizavam sempre defesa e segurança pública. Eu, no princípio, percebia-se por causa do passado de guerra que o país viveu, mas com 20 anos de paz fica muito difícil perceber o motivo do contínuo descaso que se faz ao setor de saúde, tendo em conta também que Angola assinou vários tratados internacionais a comprometer-se a dedicar uma percentagem maior ao setor de saúde e ao setor de educação. Mesmo após a pior atuação eleitoral da sua história, mesmo após diversas manifestações e mesmo após um clamor público por um aumento desta dotação do orçamento, continuamos a ver um partido que escolhe, né, embarcar pelo mesmo caminho. E este ano temos o agravante, o setor de 45% do orçamento dedicado à dívida pública, tanto interna como externa. E creio que este número vai agravar nos próximos anos. E é muito preocupante.
Eu ia, de facto, tocar nesse ponto da dívida pública ter uma percentagem tão grande do OGE. E a minha questão é, podemos dar um voto de confiança ao Estado depois da aprovação deste OGE e também, sabendo que o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro disse que a dívida à China não vai ser paga com petróleo, qual poderá ser a garantia? Eu sei, são duas questões um bocado diferentes, mas ao mesmo tempo interligadas aqui nesta questão.
Tudo vai depender do que acontecer nos próximos meses e anos. Contudo, nós estamos sempre a debater o Orçamento Geral do Estado quando é aprovado. É o tema do debate nas rádios, na televisão, na rua, nas nossas famílias. Mas temos pouquíssima informação sobre como é que o dinheiro realmente é gasto. Daqui a 4 ou 5 anos, qual foi o valor que realmente foi gasto em cada setor. Creio que esse é um exercício que nós fazemos com muita frequência. Normalmente o Estado demora anos após o fim da legislatura para fornecermos estes dados muito importantes. É muito bonito ver no papel agora, após a votação no Parlamento, que o setor de saúde terá X%, que o setor agrícola terá X%, mas depois realmente qual foi a porcentagem que foi alocada em diferentes setores. Com este tipo de dados podemos fazer uma previsão um pouco mais coerente, se tivéssemos estes dados de forma atempada ao longo destes anos, poderíamos, de certa forma, prever a forma que o governo angolano ia então alocar estes recursos. Mas creio que nós não temos dados suficientes para prever a atuação do governo. Ele tem uma atuação muito reativa, nota-se falta de planeamento a longo prazo, um planeamento a médio prazo, o que torna todo este exercício um tanto quanto fútil. Principalmente também porque sabemos que durante o seu mandato, o presidente João Lourenço faz uma série de gastos que não estão orçamentados. Há gastos avultados a serem feitos por adjudicação direta, há muitos gastos que não estão orçamentados, que o presidente simplesmente faz por decreto, e é uma prática que o João Lourenço herdou também do presidente José Eduardo dos Santos. E isso dificulta muito a nossa forma de analisar os gastos económicos do governo de Angola.
Como é que se pode exigir essa transparência, Cláudio?
Bom, eu acho que a sociedade civil e os partidos na oposição fazem fazer isso, mas é como tudo aqui em Angola, né? Parece-nos que cai tudo em ouvidos rotos, não há muita reciprocidade e não parece haver muita vontade política do governo, isso é histórico, desde a independência, em ser mais transparente com o bem público e da forma que é gasta, ou da forma que os recursos públicos são gastos. É difícil também prever qual será a política externa de Angola. Nós começamos o mandato de João Lourenço em 2017 de uma forma, estamos agora no segundo mandato, e aqui uma viragem clara na abordagem que ele faz com a China, com a Rússia, com a Ucrânia, com os Estados Unidos, com vários países europeus, e dificulta um pouco a nossa forma de fazer futurologia, digamos assim.
Exato, mas é o que nós fazemos por norma, não é? Quando olhamos para estas questões e quando, de facto, como tu dizes, é difícil ter acesso à informação. Mas voltando à questão de haver um bolo, supostamente, lá está, fazer futurologia aqui, tentar prever, se a garantia à dívida com a China não for o petróleo, qual poderá ser?
Nós não temos relação com a China, a não ser o próprio dinheiro do Estado angolano. Eu não vejo outra perspectiva para o governo. Tanto que nós fomos muito receptivos aos empréstimos da China precisamente porque íamos fazer o reembolso com o petróleo. E isso também teve efeitos negativos para a nossa indústria petrolífera, porque a nossa produção petrolífera está a baixar. As grandes empresas petrolíferas começam a sair do país ou a reduzir drasticamente a sua atividade aqui em Angola e neste momento fica muito difícil dizer concretamente como é que vai ser paga esta dívida. Contudo, eu sei que o governo está a fazer esforços para renegociar a dívida com a China. Não vejo o governo chinês a ser muito flexível com a dívida angolana, porque é um dos países africanos que mais deve. A China, como sempre, precisa de recursos humanos, recursos petrolíferos, tem uma população que está ansiosa de voltar à rua, voltar a trabalhar, passou por um momento muito perturbado por causa da pandemia e não vejo como é que eles vão reagir a uma renegociação dessa dívida com o petróleo.
Cláudio, e Angola tem sido palco de muitas visitas de alto nível desde que o ano começou. O novo ministro dos Negócios Estrangeiros chinês esteve em Luanda, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, foi logo a seguir e, mais recentemente, o rei de Espanha visitou a capital angolana. O que é que significam estas visitas na prática para Angola? Nós vemos todo este glamour, entre aspas, mas o que é que isto no dia-a-dia do cidadão angolano e na economia angolana pode significar?
Os países vêm para Angola por questões suas. Não existem almoços grátis e a este nível de política externa também não existem amizades. Angola é sim um país importante, não só na região da SADC como no continente. Angola é um país ainda produtor de petróleo e, eventualmente, de gás natural. Angola é um país que envolve-se como mediador nos conflitos entre países da região dos Grandes Lagos e Angola tem um peso grande na política desta região austral africana. Agora, como é que isso vai beneficiar o cidadão no seu dia a dia? Quase nada. É normal que os países da Europa, os países asiáticos, a Rússia, a China, a Espanha, venham para Angola nessa altura porque querem algo do país, nesse caso da Espanha, eu diria que é, ou mais uma fonte de energia, para para balancear o facto que a Europa está em guerra e a Rússia é incapaz agora de fornecer gás natural e petróleo como fazia antes da guerra. É importante para a Espanha ter outras fontes de energia aqui no continente africano e decidiram ir bem, na parte de vista deles, investir numa relação com Angola. E nós vemos que esse é um investimento que está a ser feito já, não tão em erro, desde 2021. Com a visita duas vezes do primeiro-ministro espanhol, com a visita do João Lourenço à Espanha e agora com a visita dos reis espanhóis à Luanda. Há sempre interesses em jogo nestas questões, isso não é nada de novo. O mesmo se passa com a Rússia. A Rússia viu um aproximar entre o governo angolano e o governo americano, entre o governo angolano e a União Europeia. O discurso de João Lourenço mudou desde o princípio da guerra até agora. Agora é um discurso a criticar mais a Rússia do que aquilo que vimos com as abstenções de Angola nas Nações Unidas. É um discurso que está aproximado muito mais dos Estados Unidos. O João Lourenço esteve lá para a cimeira com os Estados Unidos e queria muito estar com o Joe Biden, mas infelizmente não foi possível para ele. E a Rússia veio cá, obviamente, ver o que é que se passa, né? E tentar ver até que ponto a relação com Angola está estável, principalmente comparando com os primeiros meses da guerra contra a Ucrânia. A China vai sempre ser um parceiro privilegiado de Angola e vice-versa, e é normal que venham cá políticos chineses e a Israel desde o fim da guerra. Isso não é propriamente nada de novo, apesar das relações e do comércio entre os dois países estar a diminuir consideravelmente.
Mas tu dizias que não há almoços grátis, que é verdade, a economia diz isso, não há amizades na política, mas isto são relações que devem ter duas vias. E, como tu dizias, os países vão à Angola, né? Vão procurar algo, mas como é que Angola pode capitalizar isso também?
Esta é que é a questão. Nós vemos Angola a criar relações com diferentes países, mas vemos ainda pouco impacto no nosso dia-a-dia. Seria benéfico que as empresas dos outros países que viessem cá criassem condições de emprego e fizessem foreign direct investment, né, investimento estrangeiro no país, de uma forma sustentável e benéfica para os dois lados. Mas o que nós temos visto ultimamente é que as empresas deste país vêm para Angola, realmente, mas é mais numa de sacar recursos ou de, em primeira instância, beneficiar a eles próprios, as empresas dos países e aos empresários e trabalhadores dessas empresas. O maior exemplo disso, obviamente, foi a presença chinesa em Angola. A China teve um papel preponderante na construção do país, em detrimento dos angolanos. A China trouxe as suas empresas, a China trouxe os seus trabalhadores, o seu material. Muitos dos seus projetos cá em Angola estão em chinês, os manuais estão em chinês. Sempre que queremos arranjar alguma coisa, temos que chamar o técnico a partir da China. Isso não é nem sustentável, nem benéfico para o desenvolvimento a médio e a longo prazo de Angola. Vimos agora, por exemplo, recentemente, foi assinado um decreto pelo presidente, mais uma vez, uma adjudicação direta de uma obra, mais uma vez, para a construção de um mega complexo para conferências e etc., com um custo de 700 milhões de dólares, que foi entregue à empresa turca Suma International. E nós vimos o aproximar entre o Erdogan e o João Lourenço, ele está cá, o João Lourenço está lá, e agora vem a maior empresa de construção da Turquia, que foi entregue uma obra gigante sem qualquer tipo de concurso público. Eu não sei, neste ponto, quantos trabalhadores angolanos vão ser empregados nessa obra. Não há, a meu ver, motivo nenhum para um gasto tão avultado numa obra que não é prioridade para o bem-estar da população angolana, mas isto mostra que estes interesses internacionais nem sempre beneficiam o cidadão no seu dia-a-dia. Não é um investimento, ao meu ver, necessário e ainda não sei qual vai ser a integração de trabalhadores e mão de obra angolana neste tipo de investimento.
Obrigada, Cláudio. Nós vamos continuar a nossa conversa, mas antes convido a ouvir a opinião de Rafael Marques. O jornalista de investigação participou na conferência A Influência Corruptora da Ajuda Chinesa ao Desenvolvimento em Angola, organizada pelo Hudson Institute, aqui em Washington, D.C., em que disse que os Estados Unidos erraram ao não incluir o antigo vice-presidente Manuel Vicente na lista de sancionados.
A questão fundamental é analisar em primeira instância porque é que é uma acusação de 80 páginas em que grande parte dessa acusação claramente denuncia, indicia Manuel Vicente como o principal responsável pelas negociações com a China, pela entrada da China em Angola, pelos contratos de petróleo e o dinheiro que desapareceu, e depois os dois generais que não tinham funções diretas na Sonangol, nem indiretas, eram responsáveis, um do gabinete de comunicações do presidente durante algum tempo, e o outro, que era o diretor do gabinete de reconstrução nacional, são acusados pelos negócios com a China, e o Manuel Vicente que os fez. E andou, e mais, Manuel Vicente vendia petróleo enquanto chefe da Sonangol, à China Sonangol, que tinha como presidente do Conselho de Administração o próprio Manuel Vicente. E a China Sonangol é uma empresa privada que supostamente investiria bilhões de dólares em Angola para a reconstrução nacional. E não fez. Usou o dinheiro de Angola, parte do dinheiro de Angola, para entrar no país como sendo investidor estrangeiro. Não. E com todas as facilidades. Então, é fundamental, e aqui também os Estados Unidos cometeram um erro gravíssimo, ao colocarem os dois generais, Copelipa e Dino, na lista de sanções, com a Isabel dos Santos, e deixaram de fora o Manuel Vicente. É preciso também questionar porquê. Porque se estamos a falar da relação com a China, o principal responsável é o Manuel Vicente.
Vamos agora a um curto intervalo, antes de falarmos sobre o caso Manuel Vicente e o combate à corrupção de João Lourenço.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Este é o África Agora da Voz da América. O nosso convidado é Cláudio Silva. Cláudio, falamos agora de combate à corrupção. A governação de João Lourenço desde o seu primeiro mandato, que é marcada por esse tema, com grande destaque para o caso Isabel dos Santos. Mas como referia Rafael Marques no vídeo que passamos há minutos, qual é o ponto de situação de Manuel Vicente?
A principal mancha na luta contra a corrupção do João Lourenço seria mesmo que é Manuel Vicente, porque Manuel Vicente esteve envolvido nos principais negócios deste país, muitas vezes ao lado de Isabel dos Santos, de Copelipa, de Dino Fragoso de Nascimento. Isto é sabido por toda a gente e nós todos vemos que o facto de ele não estar incluído em qualquer processo é estranho e lança sérias dúvidas a esta luta contra a corrupção. Mas não é só o João Lourenço, o Manuel Vicente que deve ser o nosso foco. Infelizmente, o sistema judicial angolano não está preparado para lidar com esta luta contra a corrupção. É um sistema que desde 75 até 92 era praticamente inexistente, seria um partido único. De 92 a 2002 era um sistema completamente posto de lado por causa da máquina de guerra e de uma guerra bélica que estava a decorrer em Angola. E desde o fim da guerra até o primeiro mandato de João Lourenço andava a reboque do poder político em Pelá e de José Eduardo dos Santos. Na época de José Eduardo dos Santos, nós nunca vimos casos de corrupção de alto nível. Os juízes que lá estão, os trabalhadores que lá estão, não têm conhecimento ou experiência em como lidar com estes casos de alto nível, ou mesmo como lidar com as acusações, com o decorrer do julgamento, com essas questões sensíveis, com o que fazer com bens arrestados. Nós vemos gafes após gafes após gafes em vários casos de alto nível, mas principalmente também em casos pequeninos. Nós não temos fé no nosso próprio sistema judicial. Neste preciso momento, o presidente do Tribunal Supremo está a ser alvo de acusações gravíssimas de corrupção, de nepotismo. Várias ONGs estão a pedir a sua demissão. Não há qualquer pronunciamento público, não vemos qualquer tipo de movimentação para a sua exoneração e não vemos o mesmo a pedir demissão, o que é extremamente raro aqui no país. A presidente do tribunal, não sei se se diz assim presidente, mas a principal juíza do Tribunal de Contas foi gravemente acusada de gastos exorbitantes na sua residência privada à custa do Estado. Não pediu demissão, não foi exonerada. O Procurador-Geral da República está neste momento sem mandato. Não foi oficialmente conduzido, terminou seu mandato. Oficialmente, nós não temos um Procurador-Geral da República. Está in limbo. Perante este cenário, perante o cenário de Manuel Vicente, perante os factos estranhos que nós temos visto, os acontecimentos ilógicos que temos visto nos casos existentes, a incapacidade do Tribunal avançar no caso contra Isabel dos Santos, estamos aí de arresto para arresto de bens, até arresto de bens, etc. Não há algo coerente, não há uma linha única de pensamento, não há um fio condutor de todos os processos. É muito difícil para nós cidadãos acreditarmos numa luta contra a corrupção. É muito bom dizer, é muito bom manter esse discurso e, obviamente, o resto do mundo, os parceiros de Angola, da União Europeia, Estados Unidos, etc., ajudam e legitimam a luta contra a corrupção de João Lourenço. Afinal de contas, é a primeira vez que o presidente angolano está abertamente a dizer e a emitir todos os sinais que quer lutar contra a corrupção. E digo, admito que no tempo de 240 anos isso não existia. Mas se vamos fazer, é para fazer bem. E, infelizmente, estamos extremamente decepcionados, ou melhor, eu estou extremamente decepcionado com essa suposta luta. Tem sido uma grande decepção para depois eu acho que enumerei.
Portanto, tu enumeraste aí uma série de questões que, se eu conseguir resumir, parece-me haver uma questão de cosmética que serve para as relações exteriores, serve para a imagem de Angola. Parece-me haver uma incapacidade de julgar estes casos por falta de experiência, mas até quando é que isso vai continuar? Quer dizer, a cosmética dura até um certo ponto, depois o verniz estala, não é? A própria incapacidade de julgar estes casos também vai até um certo ponto, porque das duas uma, ou se aprende ou não se volta a fazer, não é? Ou se deixa isso a marinar e nunca mais se toca nesses assuntos. O que é que te parece a ti que poderá ser o caminho de Angola?
Bom, infelizmente, e como já julgaram no Tribunal Espanhol, por exemplo, e outro Tribunal Europeu, o poder judicial em Angola ainda está dependente do poder político, ainda anda a reboque do poder político. E é um cidadão angolano que foi acusado de corrupção pelo governo angolano no ano passado, e argumentou isso no tribunal em Espanha, e o tribunal espanhol disse: ok, concordamos contigo, realmente o poder judicial angolano anda a reboque do poder político. Isso foi no caso de Carlos Pangos, se não estou em erro. Enquanto o poder judicial não for totalmente independente do poder político, enquanto não houver política para a real separação de poderes, nós vamos continuar a ver isso. Isto não é algo que se arranja em um mandato. Isso é algo que demora algum tempo. Mas há várias etapas nesse processo. Se eu, no primeiro mandato de João Lourenço, começar a ver mudanças nesta questão, o início do processo, ações concretas para a real separação de poderes, eu ia ter mais confiança no sistema. Eu não vi. Eu não vejo isto. Eu vejo que membros do gabinete de João Lourenço que foram credivelmente acusados de corrupção estão completamente impunes. E, infelizmente, vejo que membros do governo anterior, por alguma razão, têm os seus casos em via rápida. Muitas vezes são eliminados, ou então o caso fica marinado, como está o caso do Zeno, não se percebe muito bem para onde vamos. Parece-me haver vários pesos, várias medidas. Por exemplo, temos com o João Cláudio Bastos de Moraes, que foi vários crimes, fez um pagamento, fez outro país. Isso, bom, enquanto não houver contato com esse tipo de situações, vai ser muito complicado para nós. Vai ser complicado para o próprio poder judicial e vai ser complicado para eles transmitirem a ideia à população angolana que realmente a luta contra a corrupção é real.
Exato. Cláudio, nós estamos quase a chegar ao fim, mas ainda há tempo para uma última pergunta, que é esta outra polémica das viaturas de luxo que foram aprovadas pelo Presidente da República para o Conselho Económico Social que lhe serve ou que lhe vai servir. Que mensagem é esta que o Presidente passa ao povo?
Olha, eu, desde que sou pessoa... ando a falar do tema de carros, é tão cansativo, ano após ano, mandato após mandato, mudamos presidente, continua tudo na mesma. Continuamos a falar de regalias e as regalias são carros milionários. Faça uma péssima mensagem à população, como quem diz. As vossas maiores benéficas vão vir se juntarem para nós. É uma forma de corromper o Conselho. E isso aqui é possível em Angola porque existe essa dupla realidade entre quem tem muito e quem tem quase nada. Essa disparidade de riqueza faz com que o Estado seja, como se diz aqui na gíria, a mãe grande ou o pai grande. O Estado é que dá as benesses. Não é o trabalho, não é a dignificação, não é o estudo científico, não é o conhecimento, é o Estado. E é um péssimo exemplo para a nossa juventude, para que lidar com isso, para que ver que, ok, para eu subir na vida, para ter uma regalia de Estado, tenho que fazer parte de algum conselho, de algum ministério, etc. Acho que é um péssimo exemplo.
Eu tenho 30 segundos que ainda te posso dar e a outra pergunta é, que mensagem é que passam estes conselheiros ao povo? Conselheiros para a economia e
a culpa. A culpa, diria que não é dos conselheiros. Mas eu estava muito curioso em saber qual seria a reação deles a essa demanda. E, felizmente, a edição de hoje do Jornal de Expansão respondeu-me essa pergunta, porque fizeram uma entrevista a vários conselheiros a perguntar, olha, vão receber, vão buscar os carros? E alguns deles disseram, epá, sim, é uma demanda, foi mudada, vou buscar o carro. Eu acho que isso passa uma péssima mensagem. Outros disseram que estão indecisos, que não sabem bem, mas queriam sempre dar a entender que a culpa não é deles. Mas é o que eu disse. Simplesmente nesse país a dignidade humana tem um preço e muita gente deixa-se voltar nisso. Há muitos conselheiros que devem estar completamente atordoados com essa situação, que não vão receber carros nenhums. Muitos deles são pessoas de elevado status social, estão resolvidos, têm vários carros na garagem, não precisam nada disso. Mas, em primeiro lugar, eu não punha logo a culpa no conselheiro, mas não faz sentido, a meu ver, alguém que reúne 5 vezes ao ano num conselho de 45 pessoas, que eu não sei qual é a utilidade num conselho com tanta gente, que é que finalmente fazem aceitar um carro de $200 mil num país como o nosso, porque faz parte de um conselho com um presidente que, nós sabemos, não é muito ouvir conselhos. Isto não foi pessoa a inventar, mas é algo que já foi dito várias vezes. Não é uma pessoa que é muito ouvir conselhos.
Cláudio, nós poderíamos continuar aqui o resto da noite a falar sobre casos de corrupção, dinheiros mal distribuídos, mas infelizmente o nosso programa chega assim ao fim. Muito obrigada por ter estado connosco nesta sexta-feira.
Obrigado pelo convite, foi um prazer.
Este foi o África Agora da Voz da América sobre o Orçamento Geral do Estado de Angola e a corrupção com Cláudio Silva. Nós voltamos para a semana.
12 horas e 30 minutos aqui em Washington DC, esta a segunda parte de